Fala aí galera, Danilo Bastos aqui, bem-vindos a mais um TickerCast. Nesse aqui vocês vão acompanhar algo que vai acontecer com cada vez mais frequência por aqui, bate-papo com gestores. E neste, o Marcão conversou com Felipe Souski, gestor do GCFF, Fundo de Fundos da Galápagos. Acompanha aí na sequência.
Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo na nossa primeiríssima live no YouTube com gestor de fundo imobiliário. Queria até agradecer já inicialmente, Felipe, por estar aqui, por prestigiar aqui o nosso canal. Não só isso, como um privilégio de saber que é a primeira live que do GCFF, né, com a gente ainda. Então, brigadão já pela honra em poder fazer isso aí. E pessoal, obrigado aí por estar aqui já com a gente desde o começo. Vocês podem já deixando perguntas aí nos comentários, a gente vai respondendo conforme a gente for aí conversando. E queria também aqui abrir o espaço já para você poder, sim, apresentar, falar um pouquinho do fundo aí, quem é você, quem é o fundo, o que é o GCFF, a Galápagos. Fica à vontade aí.
Legal, obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar, primeiramente, parabenizando aí Marcos e Danilo pelo excelente trabalho aí à frente do portal aí Ticker 11. Eu já falei isso diretamente para vocês aí algumas vezes, mas é um dos principais canais que a gente utiliza aqui para informações de fundos imobiliários. Sempre atualizado, muitas vezes a gente vê informação por lá até antes de sair no site da B3, então... Parabéns mesmo, um excelente trabalho de grande importância para a indústria. A indústria tem evoluído bastante nos últimos anos e trabalhos como esse são bastante importantes aí para divulgar, para aprendizado dos investidores. Então, é uma honra também tá nessa primeira live aí de vocês, falando um pouco aqui do nosso fundo. Primeiramente, me apresentar, Felipe Souski, que eu trabalho com fundos imobiliários praticamente a minha carreira inteira. Eu iniciei como estagiário na B3, lá em 2010. Então, estava ali logo no início do primeiro boom que a gente teve de fundos imobiliários na indústria do Brasil, né? A gente estava ali num momento em que os juros começaram a baixar de um patamar historicamente alto para um patamar ali não sustentável naquela época abaixo de 8%, chegou a 7,25% na época. Então, os fundos imobiliários começaram a ganhar tração. Nessa época, eu trabalhava na B3 ali, então participei de diversos projetos que eram encabeçados pela B3, com um papel muito mais de vamos dizer, regulatório ali, de funcionamento do mercado. Então, participei de alguns projetos, como a criação do IFIX, a primeira versão da divisão ali de fundos imobiliários por setores. Então, toda aquela divisão da Ambima que hoje existe de fundos imobiliários, eu participei do projeto lá desde o começo. Desde aquela época existia a discussão já de aluguel de fundos imobiliários, então tinha essa discussão desde o início ali, desde o primeiro boom de fundos imobiliários em 2012, e ficou pronto aí no final do ano passado. Então, participei um pouco desde o começo lá nas discussões ao longo do tempo. Então, fui moldando ali minha carreira para fundos imobiliários, principalmente por esse primeiro momento ali de grande expansão em 2012, onde um dos principais players ali, se não o principal, era o BTG, com a emissão do BisFund ali, que foi um dos grandes marcos para a indústria. Então, começou a me chamar a atenção. Em 2014, saí da B3 e fui para o BTG. Fiquei 6 anos lá no BTG, onde a maior parte do tempo foi na gestora de fundos imobiliários ali, na BTG gestora. Estava fazendo parte da equipe de gestão dos fundos de recebíveis, dos dois fundos de CRI, do fundo de hotéis, o Max Invest, que é feito de gestão em parceria com a Hotel Invest, do Diogo Canteiras. Além de estar na equipe ali da gestão do FOF, do BCFF, então estou em todas as discussões, participação em comitês, todas as discussões de alocações desses fundos, sempre participando no dia a dia. E aí no começo do ano passado, 2019, março de 2019, vim para Galápagos para estruturar a área de fundos imobiliários aqui e fazer a gestão dos fundos imobiliários. Aí falando um pouco da Galápagos, que é uma gestora relativamente nova, né? A gestora existe aí desde 2019. Ela foi fundada por sócios com bastante experiência no mercado, então, apesar de ser uma gestora nova, tem um background aqui dentro de pessoas. Acho que o principal diferencial aqui da Galápagos é ter uma equipe de gestão, uma equipe de pessoas muito qualificadas. Então, pegando o histórico aqui, desde os sócios fundadores, aqui é toda a equipe com bastante experiência nos mercados que atuam. Nossa equipe de gestão aqui de fundos multimercados, fundos estruturados, FIDICs, todos com pessoas extremamente qualificadas, com experiências complementares. Então, esse é o principal diferencial que eu considero aqui na Galápagos, que me atraiu para cá, a qualidade das pessoas aqui dentro. E aqui na Galápagos a gente iniciou a nossa gestão de fundos imobiliários em junho do ano passado, com o lançamento do GCFF por meio de uma oferta 476, que é a oferta com esforços restritos, né? aquela oferta que você pode procurar um número limitado de investidores, até 75 investidores, e só 50 podem investir. Somente investidores profissionais, então foi uma oferta destinada a um público ali que já conhecia a gestora. E no segundo semestre, em dezembro, a gente liquidou a segunda oferta do fundo, já aí uma oferta ICVM 400, que é aquela oferta destinada para o público em geral, onde todos os investidores podiam participar. O nosso montante mínimo ali era uma cota, era R$100, então a gente fez isso justamente para atrair o maior número de investidores possível. A segunda emissão a gente liquidou em dezembro. Até hoje a gente divulgou o primeiro rendimento pós essa segunda emissão, liberando essas cotas. A gente deve liberar essas cotas para negociação a partir da próxima semana. Então, uma pequena introdução aí do que é a gestora aqui da nossa atuação em fundos imobiliários. A gente tem a ideia de atuar em outros setores aí de fundos imobiliários, inclusive no fundo de CRI, que é onde eu tenho até a maior experiência aí no setor, por ter tocado os fundos na antiga casa. Então, a gente tem ideia de criar outros, até o nosso fundo de CRI já está registrado lá na CVM, já está com uma oferta também restrita, aberta, isso é público, pode ser consultado lá no site da CVM também.
Legal. Você até falou uma coisa que eu queria fazer uma pergunta, porque você mencionou que naquela oferta você tinha um investimento mínimo de uma cota, né? E isso é uma coisa que a gente quase não vê, eu acho que melhorou do ano passado para esse ano. Teve algumas emissões vindo com um investimento mínimo menor, algumas ali em 10, alguma coisa assim, mas normalmente a gente sempre via ali 250, 200 cotas, a gente está tendo bastante assim também, e é uma coisa que acaba inibindo muita gente, o pequeno investidor, de entrar em ofertas públicas por conta desse investimento mínimo, que no fim das contas dá ali em R$25 mil mais ou menos, que é uma coisa que muita gente não consegue. Por acaso você acredita que vocês talvez mantenham esse padrão de oferta pública, talvez manter ali um investimento mínimo sempre baixo, ou isso foi alguma coisa específica? Isso é alguma coisa que vocês avaliam assim para o futuro?
Não, é uma discussão que a gente deve ter oferta a oferta, mas eu acredito que seja uma tendência aí. A gente tem visto recorde de investidores aí todos os meses sendo batidos, número de investidores em fundos imobiliários, batemos a marca de 1 milhão de investidores. Então, acho que a tendência cada vez mais esse acesso ser cada vez mais facilitado. Obviamente, tem produtos que são um pouco mais complexos, que demandam um nível de estudo, uma qualificação maior de investidores. Então, esses fundos, às vezes, preferem iniciar com uma oferta restrita, como a gente tá fazendo no fundo de CRI, que depois de um tempo, depois divulgar relatórios, mostrar qual é o nosso perfil de alocação, mostrar qual é o nosso perfil de risco para esse fundo. Aí sim, a gente libera para o público em geral, mas a nossa ideia é que, a partir do momento que os fundos estejam disponíveis para o público em geral, que a gente alcance e dê acesso ao maior número de investidores. A gente sabe que esses montantes mínimos, esses lotes mínimos, muitas vezes atrapalham algumas pessoas de fazerem alocação, então a gente considera assim manter esse padrão.
Legal. Só uma coisa que falaram aqui, que o meu microfone talvez esteja um pouco baixo. Se tiver baixo, pessoal, me avisa aí que eu dou uma ajeitada aqui, tá? Eu dei uma mexida aqui, espero que já tenha melhorado, mas enfim, se tiver baixo ainda ou tiver muito alto, me avisa aí que eu vou regulando aqui. Então, uma coisa que eu acho super legal da Galápagos, e eu preciso mostrar aqui, é essa iguana, que eu acho sensacional. Abri o relatório e já tem esse mascote aí super legal. Eu precisava separar esse momento aqui para mostrar isso para o pessoal. Não. E aproveitando, assim, o que eu gostaria mais de conversar nesse nosso bate-papo para passar para as pessoas é justamente um pouco mais sobre fundos de fundos. Obviamente, a gente quer conhecer um pouco do GCFF, mas a gente quer aprender um pouco também sobre fundos de fundos, que eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante o pessoal daqui. E uma parte que as pessoas têm dificuldade em estudar em fundos de fundos é entender a diferença de um para outro. Porque, em primeira instância, pode parecer a mesma coisa. Né? Para quem não consegue ter ainda um pouco de visão mais detalhada, vai acreditar que é a mesma coisa. Está investindo em outras cotas, é aquela história. Você consegue definir, ou qual que seria um pouco da estratégia do GCFF, que talvez fosse ou a estratégia principal ou o diferencial desse FOF para outros FOFs, um pouquinho assim da característica do fundo?
Até quando a gente discutiu aqui com qual produto a gente iria iniciar a nossa história aqui da Galápagos nos fundos imobiliários, a gente discutiu bastante a questão do FOF, olhando o mercado, olhando a quantidade de fundos já disponíveis e discutindo aqui dentro em que aspecto a gente conseguiria se diferenciar dos demais gestores, o que seria o diferencial ali do nosso FOF em relação aos demais. E a gente decidiu aqui começar com um FOF muito pequeno. Começamos ali com um patrimônio bem pequeno, justamente por uma diferenciação que a gente buscou, que é agilidade nas alocações e o volume de negociações que a gente faz no mercado secundário em relação ao nosso PL. Então, uma das coisas que a gente até destaca bastante no nosso relatório é o quanto da nossa, do nosso patrimônio ali a gente gira mensalmente. O que que isso significa? Um fundo de fundos com um patrimônio muito grande, ele faz as posições deles, mas o mercado, apesar de toda a evolução em volume negociado aí no último ano, ele ainda não é um mercado extremamente líquido. Então, se você tem posições muito grandes em determinado fundo, você fica um pouco engessado ali em termos de velocidade para mudar essa alocação. Então, a gente decidiu aqui iniciar com um produto menor, e ter bastante agilidade nessa alocação. Então, como que a gente trabalha aqui no dia a dia? A gente discute praticamente diariamente o que, que é nosso preço de entrada para cada posição. Obviamente, não são todos os fundos que são aprovados para serem investidos, mas grande parte dos fundos a gente tem um preço definido de entrada. E a partir do momento que a gente investiu, a gente tem um preço definido para saída. Esse preço, obviamente, ele pode mudar todos os dias, porque ele é feito com uma análise comparativa entre os demais fundos do mesmo setor, entre os demais fundos de outros setores. Então, a todo momento a gente está atualizando o preço de saída, mas se ele não for atualizado e bateu esse preço, a gente não está casado com essa posição. A gente tem bastante agilidade para sair dessa posição que a gente identificou que existe outro fundo ali do lado com melhor oportunidade naquele momento. Então, essa foi a grande característica aqui que a gente buscou se diferenciar dos demais, ter esse grande volume de negociação no mercado secundário, uma grande agilidade na montagem e desmontagem de posição, e um acompanhamento aqui muito, muito em cima do mercado, em cima de todas as informações que saem, uma análise muito rápida, se diferenciando aí dos demais, principalmente nesse aspecto. Obviamente, todos têm, todos os gestores de fundos aí têm um acompanhamento muito detalhado no mercado, todos que eu converso, que tem diversos que têm um nível ali de conhecimento de mercado extremamente alto, mas muitas vezes essa agilidade de alteração de posição, ele vê que um fundo neste momento está com uma oportunidade melhor do que outro que ele tem na carteira, mas ele não consegue nem fazer essa mudança, porque se ele começar a vender volumes grandes ali no mercado secundário, ele pode automaticamente fazer a cota cair, e outro fundo que ele está comprando, se ele está comprando um volume grande, ele pressiona o preço da cota para cima. Então, esse foi o grande diferencial que a gente buscou aqui desde o início desse fundo. Eu não sei se foi eu aqui ou o Marcos travou, mas deixa eu só ver os comentários aqui. Só um segundo. Vocês estão me ouvindo? Acho que o Gabriel até colocou ali que foi o Marcos que travou, que se vocês estiverem me ouvindo, eu vou tocando aqui. Boa, obrigado, Lucas. Então, enquanto o Marcos não volta, até aprofundando um pouco mais nesse aspecto de secundário, de como a gente atua aqui no dia a dia, que a gente busca se diferenciar bastante nesse aspecto do mercado secundário. Então, a gente está todo o tempo ali na tela de negociação, buscando oportunidades. Muitas vezes alguém com uma necessidade de liquidez maior em determinado momento do dia coloca uma ordem de venda de um preço abaixo do preço de mercado, e a gente está ali atento para fazer uma boa alocação. Então, esse é um dos diferenciais que a gente considera aqui mais importantes. Mas, obviamente, aqui o que interessa mais para um gestor de fundo de fundos é o nível de conhecimento que ele possui da indústria e dos fundos imobiliários disponíveis para alocação. Então, se você tem ali esse nível de conhecimento profundo da indústria, de cada um dos fundos disponíveis. Então, o que a gente busca aqui é, a todo momento, acompanhar tudo o que está acontecendo em toda a indústria, não só de fundos imobiliários, mas do mercado imobiliário em geral. Então, estar em contato a todo momento com corretores imobiliários, por exemplo, do setor de escritórios, esses corretores que fazem ali as principais locações e as principais vendas de prédios corporativos, para entender se tem algum, por exemplo, se tem algum. Acho que o Marcos voltou. Está me ouvindo?
Problema, não tinha graça. Se fosse fácil. Graça. Então, antes de mais nada, desculpa aí, pessoal, que eu caí. Se você quiser terminar o que você estava falando.
Não, então, a gente tem esse acompanhamento em tempo real de todo o mercado, de todos os aspectos que podem influenciar o preço de um fundo imobiliário e tentamos refletir isso o mais rápido possível em mudanças de posições. Venda de um fundo, compra de outro, de acordo com essas características, de acordo com fatos que a gente observa no mercado no dia a dia.
Bom, então, muito obrigado aí por tocar a live enquanto eu tive um probleminha aqui. Mas o que eu ia perguntar, que eu não sei nem se chegou a sair a pergunta, mas eu ia te perguntar se você tinha falado do tamanho, né? Que vocês preferem ser um fundo, começaram como um fundo pequeno, pelos motivos de facilidade no giro de carteira, em poder fazer as negociações. Vocês acreditam que esse vai ser o padrão daqui para frente, no sentido de que sempre querem ser um fundo com patrimônio pequeno, obviamente relativo ao mercado, ou se vocês têm a vontade de ser um dos grandes FOFs em algum momento, ser, aumentar o patrimônio consideravelmente?
Tá. O principal fator que a gente analisa aqui no momento de definir o tamanho ideal são principalmente custos fixos. O que são os custos fixos ali de um fundo? Você tem uma taxa anual da CVM, tem taxas da B3, tem auditoria que você paga um preço normalmente fixo, varia muito pouco de acordo com o seu tamanho. Então, são custos fixos ali que, mesmo você tendo um PL muito pequeno, você tem que pagar esses custos. E um custo que pesa bastante ali é a taxa de administração, que apesar de ser uma taxa de administração variável de acordo com um percentual, né, a nossa taxa de administração é 0,2% sobre o PL, 0,8% de gestão, só que nesse 0,2% sobre o PL existe um mínimo mensal cobrado pela administradora. Esse mínimo mensal, no caso do nosso fundo, existe um desconto no primeiro ano que permitiu que a gente começasse menor, mas é um mínimo de R$20 mil mês, ou seja, R$240 mil ano. Para esses R$240 mil ano passarem a se refletir exatamente em 0,2% do PL, o nosso PL teria que ser de 120 milhões. Se for de 60 milhões, esses 240 mil acaba virando 0,4% do PL. Se o nosso PL for 30 milhões, vira 0,8% do PL. Então, existe um tamanho ótimo aqui em termos de diluição de custos fixos, que a gente, obviamente, discute bastante isso aqui. Então, a gente vê espaço para o nosso fundo crescer. Mas, obviamente, existe um limite máximo também de acordo com o que a gente consegue, o que a gente vai perder de agilidade ali nessas mudanças nas alocações. Então, a gente vê o nosso fundo crescendo, mas a gente, nesse primeiro momento, não quer perder essa característica principal de agilidade. Então, obviamente, um passo de cada vez aqui, a gente pretende ter outras ofertas no fundo, outras ofertas aí disponíveis para o público em geral no fundo futuramente, buscando esse volume, essa otimização, principalmente de custos, mas também buscando sempre essa eficiência em termos de agilidade. E aí, obviamente, como você até comentou, esse tamanho ele também depende do tamanho da indústria. Então, a gente tem visto a indústria crescendo bastante, esse tamanho ideal para um FOF, ele também vai acompanhando de acordo com o volume de liquidez, volume médio diário de negociação no mercado secundário, quantidade de fundos disponíveis. Então, esse volume ideal para um FOF, ele pode ir aumentando ao longo do tempo também.
Legal. O Gabriel fez uma pergunta aqui, não sei se você chegou a responder quando eu caí, mas ele perguntou qual que seria o racional por trás de um FOF investir em outro FOF. E ele falou do excesso de taxas, né? Que é uma pergunta bem recorrente entre os setores de FOF, né? Já a questão de dupla taxação para aqueles FOFs, aqueles fundos que estão no portfólio cobrarem taxa e o FOF cobrar a taxa em cima. Então, para o cotista acaba sendo duas taxas. E ele é mencionando aí um FOF investir em outro FOF que acaba triplicando, né? Você acaba tendo três taxas ali em cima. E ele fez essa pergunta. Eu imagino, aí você pode me corrigir aí, que seja justamente por questão de oportunidade num preço defasado. Imagino que seja essa a razão, pelo menos é a que eu consigo visualizar. Seria isso mesmo ou tem algum outro racional para um FOF investir em outro? Apesar de que eu olhei o portfólio do GCFF, não seria o caso de investir em outro FOF, mas qual que é a sua opinião sobre isso?
É, assim, o racional por trás é realmente, se for muito oportunístico, acho que não faz sentido um gestor de um FOF pegar os recursos ali do investidor e deixar em outro FOF por tempo indeterminado. Então, não faria sentido mesmo, obviamente, pela dupla taxação, mas também pela própria gestão ativa desse gestor que vai ficar comprometida, né? Então, o que a gente vê de oportunidade muitas vezes? Obviamente, FOFs descontados em relação ao seu patrimônio, e o patrimônio de um FOF ele é muito óbvio ali, porque ele é o valor de mercado das cotas que ele detém no final daquele mês. Então, quando um FOF divulga o seu relatório mensal ali com o seu valor patrimonial, você sabe que aquele valor patrimonial era o valor de mercado das cotas que ele detém, que são cotas de outros fundos imobiliários, no fechamento daquele mês. Então, existem oportunidades ali onde você vê que as cotas detidas por aquele fundo ou tem uma perspectiva de valorização ou, nesse próprio preço, elas estão atrativas. E aí, obviamente, tem muito de inteligência financeira por trás, que é um trabalho que a gente faz aqui, de ter um mapeamento do que são essas carteiras. Obviamente, nem todos os FOFs divulgam aqui, ou às vezes divulgam com alguma defasagem, mas você ter um acompanhamento ali do que é a carteira de cada um deles. Então, às vezes, um fundo tem um FOF, dando um exemplo aqui, tem 10%, em um ativo que durante o mês ele valorizou 15%. Isso vai se refletir em 1,5% de valorização no patrimônio desse fundo. Só que esse patrimônio está travado, né? O fundo divulga o patrimônio uma vez por mês, no fechamento de cada mês. Então, às vezes, dentro do próprio mês, você identifica ali uma potencial valorização e pode fazer uma alocação pontual. Eu vejo, a gente tem todos os FOFs aqui muito bem mapeados e, eventualmente, pode fazer sentido a gente fazer essa alocação, mas, com certeza, não seriam alocações definitivas, né? O que a gente chama de alocações táticas, visando ali um ganho de capital no curto prazo.
Ah, legal. E até aproveitando, você falando das táticas de investimento, como que seria, especificamente ou de uma forma geral, como é que um gestor de um FOF escolhe aonde ele vai investir? Se ele tem alguma coisa mais específica que ele olha, é preço, ou ele está já em algum setor, algum tipo de metodologia? Como que vocês começam e decidem aonde colocar o dinheiro?
É um assunto que a gente pode falar aqui durante algumas horas, mas de forma resumida, o que a gente tenta fazer aqui, e aí isso é atualizado diariamente, é sempre ter em bases comparativas o que é o preço ideal que a gente visualiza para cada fundo, ou seja, qual é o preço justo para cada um dos fundos imobiliários que são negociados no mercado secundário. Obviamente, a gente começa, dentre todos os fundos listados ali na B3, a gente vai fazer um filtro de liquidez, para ver se faz sentido a gente aprofundar o estudo daquele fundo naquele momento. E, obviamente, se um fundo não tem nada de liquidez, mas em determinado dia ele negociou um volume maior, isso... nos nossos acompanhamentos aqui, a gente vai chamar atenção disso e vai aprofundar para ver o que aconteceu naquele fundo, se foi um block trade específico entre dois investidores e só isso, ou se é um fundo que está começando a ganhar liquidez. Então, a gente diminui aqui o nosso universo de análise para os fundos que possuem mais liquidez. Determinando esses fundos, vamos entender o que tem dentro de cada um deles, o que é a carteira de cada um deles. Então, vamos pegar um setor aqui de offices. Então, vamos começar entendendo como foi a montagem dessa carteira, quanto esse FOF pagou em cada um dos imóveis lá atrás, tentando buscar aqui o máximo de informações, obviamente, pegando isso somente nos relatórios gerenciais. Muitas vezes você tem dificuldade de entender, por exemplo, qual preço por metro quadrado estão locados cada um desses imóveis, mas pegando, por exemplo, os fatos relevantes de aquisição, você consegue ter uma ideia ali que muitas vezes esses fundos anunciam divulgando o cap rate de aquisição, que nada mais é do que a taxa do preço em cima do valor da locação. Então, você consegue entender ali como foi a montagem dessa carteira, o quanto o fundo pagou por esses imóveis, e fazer uma diferenciação entre cada um dos fundos. Primeiro, em termos de qualidade dos ativos, qualidade dos inquilinos, e começar a diferenciar por métricas. Então, um determinado fundo de escritórios, ele está mais concentrado na Faria Lima, e ele está ali numa métrica de preço de mercado por metro quadrado do imóvel de R$20 mil. Vamos colocar um exemplo. E aí tem outro fundo imobiliário de offices que é mais concentrado na região da Chucri Zaidan. E esse fundo está com preço de mercado por metro quadrado dos imóveis de R$25 mil por metro quadrado. Pô, um dos dois ali parece estar mal precificado. Obviamente, tem muitos outros fatores que influenciam, como qualidade do imóvel, como, às vezes, a localização ali muito específica, não só estar na região da Faria Lima, mas algumas especificidades da localização. Então, a gente tenta aprofundar o máximo possível, diferenciar essas carteiras, e aí sim começar em uma análise comparativa, tentar enxergar o que está barato e o que está caro, em cima de uma análise muito detalhada em cima do portfólio de cada um desses fundos. Então, a gente faz isso para o setor de offices, faz isso para o setor de logística, para o setor de CRIs, e aí dentro de cada um dos portfólios, de cada uma dessas análises, a gente pode inclusive falar, pô, o setor de offices em geral está muito caro. O que significa caro? Pô, pode ser em termos de dividend yield mais baixo ou em termos de preço por metro quadrado muito caro, e a gente decidir ficar um pouco menos alocado nesse setor e um pouco mais alocado em outro. Então, em cima de uma análise, é o que a gente chama de análise fundamentalista, buscando entender o máximo possível de informações disponíveis de cada um dos fundos, e em cima de... Do conhecimento aqui do gestor, em cima de baseado em experiência, em cima de estudos, em cima de informações disponíveis de mercado, tentar diferenciar cada um desses fundos e, em uma análise muito comparativa entre eles, decidir o que está caro e o que está barato em cada momento. E, obviamente, o que faz sentido alocar, né? Tem fundos que a gente começa a olhar... e mesmo achando que está barato, a gente identifica algum aspecto que não estaríamos confortável em alocar naquele momento, e aí ele sai da nossa base de análise comparativa. Então, assim, de forma resumida, é essa análise diária de preço em cima do que a gente considera o preço justo de cada um desses fundos, em cima dessa análise fundamentalista.
E pelas explicações que você deu, eu estaria errado em dizer que o objetivo primário, o principal do GCFF seria focar em girar a carteira em algum momento, ou seja, comprar coisas para eventualmente vender de fato, ou talvez vocês também fazem alguma coisa de pensar em segurar algum fundo, comprar bem comprado e segurar esse fundo por tempo indeterminado, não pensando tanto em vendê-lo depois.
Eu acho que, assim, com certeza nenhuma das posições é fixa na carteira. Obviamente, algumas delas a gente vê uma tendência muito mais de longo prazo. Pode ser uma recuperação do mercado em geral, pode ser uma recuperação, uma expansão daquela região, uma tendência de queda na vacância daquela região que pode se refletir em reajustes dos contratos de locação em 1-2 anos. Então, a gente pode montar posições visando um retorno muito mais no longo prazo. Mas se aquele fundo, se a gente alocou e ele rapidamente teve uma valorização, e a gente considera que naquele preço a gente não compraria mais, é o momento de começar a realizar aquela posição, obviamente comparando com outros, né, realizar a posição, se a gente vê outras oportunidades de alocação melhor naquele momento, mas nenhuma posição é fixa na carteira, apesar de algumas a gente considerar que tem um horizonte de investimento de muito mais longo prazo.
É porque eu acho isso interessante, né? Porque o investidor de fundo imobiliário, imagino que a maioria, quando vai investir, pensa no quê? Sou holder, vou segurar meus fundos, não vou vender. E é interessante ver essa dinâmica basicamente oposta de um FOF e que pode ser o complemento para esse holder para ter um tipo de giro na carteira. Só que não é ele que faz o giro, é o FOF que faz o giro. Então pode ser alguma coisa interessante para aquele investidor que realmente não quer mexer tanto na carteira, mas coloca um FOF ali para fazer esse trabalho por ele. Por isso que eu perguntei, achei que poderia ser bem interessante. E você mencionou sobre a parte de recuperação, talvez investir em alguma coisa que o retorno vai dar bem mais lá na frente. E eu notei que o portfólio do GCFF não tem shopping. Né? Foi alguma decisão estratégica? Vocês gostam ou não gostam do setor? Vem algum tipo de retomada ou não? Qual que foi a decisão por trás para não ter esse tipo de setor no portfólio?
É uma discussão que a gente tem semanalmente aqui, se não diariamente, de acordo com o que a gente vê de notícias, aí notícias de vacina, notícias de recuperação de vendas por metro quadrado nos shoppings, movimentação nos shoppings. É uma discussão que a gente tem aqui de forma bastante recorrente. E a gente realmente não tem nenhuma alocação hoje em fundo de shopping. Nosso fundo começou em junho, então ele é posterior à pandemia. Então a gente já tinha ali em mente, desde o início dele, quais seriam os efeitos aí dessa pandemia. Obviamente ninguém sabe quantificar o quanto vai ser isso no longo prazo. Mas a gente, por enquanto, decidiu não alocar. A gente analisa todos os dias preços desses fundos em relação à perspectiva de recuperação deles no futuro, em relação a métricas como valor patrimonial. Então, a gente está atento a essa oportunidade, mas, por enquanto, não alocamos, justamente pela dificuldade que a gente tem de estimar quais vão ser as receitas, quais vão ser os impactos no longo prazo para esses fundos. Eu acho que o impacto da pandemia em si a gente já conseguiu observar. Acho que a tendência agora é de crescimento, mas é difícil a gente estimar o quão doloroso vai ser essa retomada. Por quê? E aí, só aprofundando um pouco mais no assunto do shoppings aqui. A gente vê, estudando bastante os shoppings, a gente tem ali as grandes lojas, que a gente chama de âncoras, que pagam preços por metro quadrado muito baixos. Elas são ali, são o que puxam ali o movimento do shoppings, então elas são privilegiadas ali em termos de preços de aluguéis, e muitas vezes esse aluguel ele é pago em preço total em um percentual das vendas. Então essa parcela do shopping, esses inquilinos sofreram menos, porque são as grandes redes que tinham uma condição financeira ali de suportar esses meses de crise, têm acesso ao mercado de capitais e ao setor bancário para levantamento de dívidas com facilidade. Então, essa parte dos shoppings ali, que são as grandes âncoras, sobreviveu a essa crise. Mas o que a gente chama de lojas satélites ali, que são os pequenos lojistas, principalmente aí falando de shoppings do interior, são muitas vezes lojistas locais ali que tem só uma loja naquele shopping e pagam um preço por metro quadrado muito mais alto. Aí multiplica por algumas vezes em relação ao que as grandes âncoras pagam. É a recuperação dessas lojas satélites que a gente tem uma incerteza maior. Por quê? Tem menos acesso a financiamento, muitas dessas lojas tiveram que fechar as portas. Para você repor essa vacância, que em termos percentuais de vacância física é pequeno, mas em termos de resultado é mais expressivo. Então, para você repor essa vacância, o quanto de desconto, carência, esses shoppings vão ter que dar para esses lojistas para conseguir repor essa carência. Então, tudo isso é muito difícil de estimar. Obviamente, a gente tem conversado aí com gestores, está atento a todos os números aí dos relatórios, muitos deles apresentando números bastante positivos. Então, pode ser que em breve faça sentido essa alocação. Mas, por enquanto, não alocamos ainda. E até muitas vezes a gente vê uma discussão os shoppings estão muito descontados em relação ao seu valor patrimonial. E é até uma discussão que a gente tem aqui com frequência do que é o valor patrimonial de cada um dos fundos. Então, o valor patrimonial de um fundo de shoppings é o valor de avaliação desses shoppings avaliado anualmente. Como que é feito, como que são feitas essas avaliações? São principalmente três métodos ali. O método comparativo, que vê transações de imóveis semelhantes, e aí para shoppings é muito difícil, porque você não tem tantas transações, principalmente em regiões onde você não tem muitos shoppings, então você fica muito limitado ali a uma análise de cap. Você tem uma segunda, um segundo método aqui de avaliação, que é o método do custo de reposição, ou seja, quanto custaria para você construir um imóvel desse do lado daquele shopping. E aí é um método que não funciona tão bem para shopping também, porque o valor daquele shopping não está exatamente no tijolo ali, mas no business construído pela administradora que trouxe aqueles lojistas, que construiu, montou toda aquelas lojas ali que são complementares entre elas, então não está exatamente no custo de construção, então esse método também é secundário para shopping. E o terceiro, que aí sim é o mais importante, que é o método do valor presente dos fluxos futuros a serem gerados por esse shopping. E aí a gente cai de novo nessa discussão do quão difícil está para estimar esses fluxos futuros para esse shopping. Então, quão justo está o valor patrimonial de cada um desses shoppings para você falar que esse valor que está sendo negociado no mercado secundário hoje está descontado em relação ao seu valor patrimonial, sendo que o valor patrimonial também tem essa questão de estimativa dos fluxos futuros, que aí depende bastante também dessa questão dos lojistas que eu comentei, né?
Eu acho isso interessante porque na minha carteira pessoal eu mesmo também não tenho shoppings, então foi mais ou menos assim, pela sua explicação, que é mais ou menos o meu racional. É difícil quantificar exatamente o impacto, a gente não sabe realmente se teria outro impacto, a gente não sabe qual que é a dor que vai ter no longo prazo, então é muito difícil a gente colocar isso em números e colocar isso, né, em algo mais palpável. Então esse foi até inclusive um dos motivos do porquê que eu não tenho na minha carteira. E aí, fazendo contrapeso com os shoppings, eu olhei que o portfólio do fundo, olhando pelo relatório de novembro, ele já tinha bastante em logística, bastante peso em logística. E daí agora saiu hoje, inclusive, o de dezembro, que eu queria até parabenizar pela velocidade que vocês alocaram tudo, que o dinheiro da segunda emissão já foi totalmente alocado. E a gente vê que teve uma alocação maior, de novo, em logística. Então, da mesma forma que vocês em shopping ainda estão com essa sensação, em logística talvez vocês estariam o oposto, mais otimista, vendo mais oportunidades, enxergando o setor talvez com melhores olhos.
Não, realmente é o oposto. Ali a gente viu o quão positivo foi o impacto da pandemia para o e-commerce, né? E a necessidade de espaço em galpões de armazenamento para lojas de e-commerce é muito maior do que lojas físicas. Então, todo o estoque ali está armazenado em galpões, e cada vez mais a gente vê uma necessidade dessas lojas estarem próximas dos grandes centros, o que a gente chama de last mile ali, que é o galpão estar bem localizado na entrada ali da cidade, muitas vezes dentro das grandes cidades, para fazer as entregas mais rápidas. Então, a gente vê nos Estados Unidos que há uma grande disputa ali para ver quem entrega mais rápido, que é um dos grandes destaques da Amazon aí, historicamente, essa velocidade nas entregas. Então, a gente vi um movimento muito grande do setor de logística. A gente vê os níveis de vacância batendo aí recordes de menor vacância de toda a série histórica. A gente vê uma tendência de aumento de preços aí diante desse cenário de vacância menor, mas obviamente a gente sabe que o mercado imobiliário, e em todos os seus aspectos, ele é cíclico, né? Então, obviamente, se hoje existe uma falta ali de galpões, uma vacância pequena em galpões, tem muita gente olhando para esse mercado pelo lado de desenvolvimento. Então, a gente sabe que nesse ciclo de mercado, pode ser que daqui a alguns anos E aí o ciclo do desenvolvimento de galpões, ele tem aí, ele é mais rápido que de um prédio corporativo, mas ainda assim, para você construir um galpão do zero, você tem todo o período de projeto, aprovação, aquisição do terreno. Muitas vezes esse terreno é difícil de se encontrar, ele é cada vez mais escasso ali, escassos principalmente na entrada dessas grandes cidades ou em grandes centros logísticos. Então, esse ciclo pode ser mais rápido ou demorado, mas a gente sabe que em algum momento vai vir um excesso de ofertas no futuro que pode trazer um aumento de vacância. Mas a gente é bastante otimista em geral com o setor de logística no Brasil, porque comparativamente com outros países, a gente tem uma área de logística disponível em relação a tanto número de habitantes, número de residências muito baixo. Então, só alguns números aqui, por exemplo, em relação a domicílios urbanos. Hoje a gente tem menos de 1 metro quadrado em média no Brasil por domicílio urbano de área de armazenagem. Na média, os Estados Unidos é 8,5, um número de final de 2018. Então, é mais de 10 vezes o que a gente tem no Brasil. E aí, pegando só a região, a principal região do Brasil em termos de galpões logísticos, que é a região metropolitana de São Paulo, a gente tem 0,5 metros quadrados por habitante na região de São Paulo. Em Toronto, por exemplo, esse número é de 10,5 metros quadrados por habitante, mais de 20 vezes maior. Em Chicago é 6,6, mais de 13 vezes maior. E aí, obviamente, está comparando com os Estados Unidos, que está anos-luz na frente do Brasil, mas em comparação com o México, por exemplo, o México tem um PIB menor que o do Brasil, tem áreas de galpão de qualidade A para cima, 5 vezes maior do que o Brasil. Ou seja, a gente vê um espaço para bastante desenvolvimento desse setor, a gente tem visto demanda, então a gente está, no curto prazo, bastante otimista. Obviamente que dentro do setor, a gente tem uma análise muito fundamentalista em cima dos imóveis de cada um desses fundos, de quem são os inquilinos, de qual perfil de aquisição que esse gestor tem feito, de quais são os contratos típicos versus atípicos, qualidade de crédito desses locatários. Então, mesmo estando bastante otimista com o setor, a gente, obviamente, faz toda essa análise detalhada e, ainda assim, pode chegar um momento que esses fundos que a gente está alocando agora, a gente vai passar a vender por achar que já estão num preço mais caro e que tem outras oportunidades, seja no mesmo setor ou em outros setores mais atrativos naquele momento.
Show. Eu queria aproveitar que a gente está mais ou menos chegando aqui já no final. Tem algumas perguntas que eu queria falar, que foi até enviada por um pessoal aí para a gente, que é sobre o imposto de renda. A gente tem visto alguns fundos indo atrás de reaver o dinheiro que foi pago por imposto que foi de giro de carteira. Você, estando dentro de um FOF, que é o tipo de fundo que mais gira carteira e mais paga imposto por causa disso, você vê algum progresso nisso, alguma coisa para talvez não ter este imposto para os FOFs?
Também é uma questão que a gente tem discutido bastante com outros gestores. A gente tem conversas com o administrador sobre entrar com um mandato aí para solicitar a restituição desses impostos pagos. Essa solicitação, ela tem um custo ali de advogados. A gente está aguardando aí um momento em que, se tudo der certo, em breve a gente vai chegar de que vai fazer sentido a gente ter esse custo fixo aí de formatação dessa solicitação. Então, assim como outros FOFs aí têm feito e têm divulgado, até nesses últimos dias a gente tem visto muitos outros, a gente tem isso em mente e em breve vai ser feito também. A gente acha que isso é essencial para o nosso perfil, né, de fundo, por girar bastante a carteira. E a discussão que a gente tem é o quão longe a gente está de tornar isso definitivo, né? Até é uma discussão que a gente estava falando com advogado essa semana, que por mais que que alguns FOFs que já tiveram sucesso aí na restituição de algumas parcelas, eles continuam recolhendo normalmente e de tempos em tempos renovando essa solicitação e recebendo esse reembolso. Então, ainda não existe uma decisão definitiva, que aí para dar tranquilidade de um FOF nem recolher, teria que ser transitado e julgado e provavelmente iria até um STF, então demoraria muitos anos para você ter essa decisão definitiva. Enquanto isso, acho que o mecanismo, por enquanto, é esse. Obviamente, tem discussões em toda a indústria para otimizar essa questão do recolhimento, mas para a gente, assim, a gente está bastante atento a esse assunto, estamos discutindo diariamente aí com demais gestores, até os que publicaram aí recentemente, a gente falou com eles para ver se tinha algo diferente do que a gente já tinha estudado. Então é um assunto que está bastante em pauta, que para a gente é essencial, para a gente é muito importante ter isso pelo nosso perfil, e em breve devemos ter novidades do nosso lado aí também, essa solicitação de restituição, a partir do momento que a gente vê que faz sentido pelo nível de imposto a receber.
Bom, espero que tudo dê certo e aí no futuro a gente tenha isso universalmente concordado, que não precisa do recolhimento. E antes de eu te passar a palavra final aqui, eu queria, se você puder, eu sempre falo que o FOF ele é um fundo que é o setor, né, que seria o mais simples de você entender o que é, só que um dos mais complicados de você conseguir analisar realmente a diferença entre um e outro, qual que é bom, qual que é ruim, qual que faz mais sentido para o investidor. Então, se você pudesse dar uma dica, uma, duas dicas para o investidor que quer aprender, quer conseguir estudar um FOF, o que seria para você o mais importante ou que você recomendaria que olhasse com carinho quando a pessoa fosse estudar um fundo de fundo?
O principal atrativo de um fundo de fundos tem que ser o gestor. Você tem que estar confortável com a estratégia do gestor, com as alocações que ele faz. Então, se você pegou um determinado fundo de fundos, abriu o relatório gerencial, olhou a carteira dele, identificou ali alocações que provavelmente você não faria, por não gostar do setor, por não achar que esse setor vai bem nos próximos anos, ou, por exemplo, setor de shoppings. Então, se você não está confortável com o perfil de alocação do gestor daquele FOF, provavelmente esse é um FOF que não faria sentido para você naquele momento. Obviamente, e aí dando o exemplo do nosso, é uma carteira muito viva, né, uma carteira de gestão muito ativa, então essas alocações podem mudar muito de um mês para outro, mas esse é o ponto de partida, você identificar no gestor qual é a estratégia dele. Então é um ponto muito importante a transparência, o quanto o gestor deixa claro ali nos seus relatórios qual a estratégia dele. Obviamente tem ali uma discussão de um nível de transparência versus a sua estratégia. Então a gente vê alguns fundos de fundos que divulgam a sua carteira com alguma defasagem maior, então tudo isso faz parte da estratégia de cada gestor, mas o máximo de informações que ele passa ali no relatório que podem te dar insumos para verificar se o seu perfil de investimento faz sentido com esse gestor, se ele tem um perfil de investimento que se adapta aí ao seu estilo, ao que você tem como mentalidade de investimento. Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, para você analisar se faz sentido ou não, eu acho que a métrica bastante importante é o valor patrimonial, né, que é o valor patrimonial que você olha sempre em relação ao fechamento do mês anterior com alguma defasagem. Então, pode ser que no momento que você está olhando, aquelas posições que o fundo tem já valorizaram, já é outro valor patrimonial, mas esse é o ponto de partida. Por quê? Se um fundo de fundos, que ele falando ali de um fundo de fundos que tem posições extremamente líquidas no mercado secundário, se ele está sendo negociado a um valor muito acima do seu valor patrimonial, pode fazer sentido você simplesmente replicar aquela carteira no mercado secundário. Obviamente, você vai perder ali a gestão ativa, que, como eu falei no nosso caso aqui, a gente está mudando essa carteira o tempo todo, fazendo toda a gestão ativa no dia a dia, mas, em um primeiro momento, se você montasse uma carteira idêntica, você estaria fazendo a mesma carteira com um valor descontado. Então, partindo desse ponto e olhando quem é o gestor, qual a estratégia desse gestor, acho que é um bom ponto de partida para você analisar se faz sentido aquele FOF para você ou não. E, obviamente, aí analisar todo o histórico do gestor, o quanto ele entrega de resultado. Então, isso é bastante importante, assim como em qualquer outro fundo.
Ah, show de bola. Acho que, galera, vocês ouviram. Acho que eu não preciso falar mais nada. Eu sempre bato na tecla do porquê que é importante estudar gestão. Porque tem que lembrar que atrás de um fundo tem alguém tomando decisão. E se alguém não está alinhado com o que você quer, provavelmente você vai ter frustrações com o fundo. Se alguém não estiver alinhado com a tese do próprio fundo, provavelmente você vai se frustrar. Então, ele falou, está falado, analisa a gestão, que é um dos pontos mais importantes de qualquer fundo imobiliário. E eu queria aproveitar aí os últimos minutinhos, te dar a palavra, se você quiser falar alguma coisa que ou a gente não falou, se você quiser mencionar um pouco do fundo de CRI que vocês estão lançando e também de qualquer consideração final aí, o espaço aí é todo seu.
Não, legal. Até aproveitando o gancho sobre o fundo de CRI, que ele está em uma oferta restrita, então a gente não pode dar muitos detalhes da carteira, de captação ainda, mas em breve a gente pretende divulgar isso ao mercado e aí passar a divulgar todos os relatórios mensais, aí, dando toda a transparência sobre as alocações realizadas. E até, assim, boa parte da nossa carteira também está alocada em fundos de CRI, então eu sei que é um assunto que está bastante em pauta aí com os investidores sobre como analisar fundos de CRI, então é um assunto que eu gosto bastante, particularmente. Até a gente poderia fazer uma outra live só para discutir o assunto CRI. Por quê? Tudo que eu comentei sobre dificuldade de você conseguir informações dos fundos de lajes corporativas, dos fundos de logística, que você não tem detalhes ali de um contrato de locação, por exemplo, para saber se ele tem uma carência, se ele tem um período de desconto, entre outras, muitas vezes esses dados não são divulgados. No CRI, você tem acesso a todas as informações de cada um dos CRIs que estão na carteira de um fundo. Por quê? É obrigatório o agente fiduciário divulgar no seu site a documentação, o termo de securitização desse CRI. Então, para a gente é um assunto muito legal, porque os fundos de CRI, sim, a gente consegue mapear muito bem o que é a carteira dele, quais são os riscos que cada um desses CRIs possui. Então, a gente consegue aqui ter uma efetividade muito grande na análise. E, inclusive, aqui como gestor, a gente tem um conhecimento muito detalhado das diferenças entre cada um dos fundos de CRI de mercado. Então, muitas vezes, você olha o valor patrimonial, mas você tem uma determinada administradora que tem como política remarcar os CRIs a mercado, ou seja, se você teve a taxa ali do CRI, esse risco do CRI está menor, então você pode dizer que um CRI que foi emitido a 7, a taxa justa dele hoje é 5. Então, o PU dele ali, o valor dele que é de 100, pode ser remarcado para 120. E você tem outros administradores que não fazem essa remarcação. Então, você tem essas diferenciações entre como cada administradora tem essa política. Outra diferenciação grande, como cada uma das administradoras trata a correção monetária de cada um dos CRIs dentro da distribuição mensal de rendimentos. Isso a gente tem muito bem mapeado, e até é um assunto que está muito, muito importante nesse momento, pelo nível do IGPM aí no último ano, pelo esses últimos meses o IPCA mais forte. Então, todos esses pontos para os fundos de CRI, para a gente é muito legal, porque essas informações são públicas e a gente consegue ter uma análise aqui no dia a dia. Então, é um assunto também que até podemos ficar outra live inteira aqui. Eu acho que depois, se a gente tiver com... quando a gente tiver com as informações públicas do nosso fundo de CRI, a gente pode ter uma nova discussão aí exclusiva sobre CRIs também, porque eu acho que é um assunto bem legal para os seus ouvintes aí, para os seus seguidores.
Com certeza. Quando eu puder, a gente marca, a gente gasta uma hora só falando disso, mesmo porque essa aqui foi uma baita de uma aula que, obviamente, não cabe em uma hora. Então, a gente, com certeza, marca aí de novo uma conversa para a gente falar do GCRI, que é o fundo de CRI, da Galápagos, e também sobre CRIs em geral. E se o pessoal tiver com dúvida, quiser ir atrás de você, quiser ir atrás do fundo, qual que é o melhor canal de contato para falar com vocês?
A gente tem os nossos canais ali da Galápagos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Além dos nossos relatórios mensais aí, que convido todo mundo a acompanhar de perto os nossos relatórios gerenciais, a gente tem o planejamento aqui de aumentar nossos canais aí, tanto de acesso direto, um canal para mailing, para receber o relatório gerencial direto. Então, a gente tem, está evoluindo nessas questões de informações, mas temos aí nossos canais, tanto LinkedIn quanto Instagram, 100% abertos aí para todos os investidores seguirem, onde a gente divulga. Por exemplo, hoje a gente divulgou o nosso relatório gerencial, ele já está lá no nosso LinkedIn, a divulgação dele, com um link para acesso direto. Então, acho que esses são os principais canais. A gente é bastante aberto, então, se alguém quiser fazer uma ligação, conversar, entender um pouco de alguma informação, um pouco melhor de alguma informação que a gente divulgou no relatório, a gente é 100% aberto, vai estar sempre à disposição aí dos investidores. E também sugestões aí, eu sempre falo para o Marcos, se tiver sugestões para a gente melhorar os relatórios, mostrar mais coisas, algumas coisas a gente não pode por estratégia, mas sempre sugestões são bem-vindas, podem ficar à vontade para nos acessar.
Legal. Galera, obrigado mesmo todo mundo que assistiu toda a live aqui com a gente. Obrigado quem entrou no meio. Peço desculpas pelo pequeno problema técnico que a gente teve lá no começo, mas agradeço quem ficou aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. A gente fez essa primeira live com o gestor aqui, que foi sensacional. Agradecer muito aí o Felipe pela participação e por nos prestigiar aqui. Então, se inscreve no canal, deixa aí seu comentário também, para você falar um pouquinho mais do que você achou da live, o que você achou do fundo, o que você achou do Felipe, como foi a conversa. Entre em contato com ele, hein? Vai atrás dele, questiona ele, que é sempre bacana para a gente continuar crescendo. Felipe, obrigado mesmo de novo por estar aqui, e a gente marca aí essa nova conversa para a gente falar um pouco de CRIs.
Legal. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos que acompanharam. E, novamente, parabéns pelo trabalho aí de você, o seu trabalho do Danilo à frente do portal aí. Realmente, parabéns.
Obrigadão, viu? Valeu todo mundo. Até a próxima.